A palavra de Deus diz que Jesus foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Você sabe o significado dessa expressão, o peso que isso tem para nós no referencial que Cristo Jesus é? Pois bem, nos próximos minutos nós queremos conversar acerca disso. Olá! Estou hoje no Parque Náutico, na divisa de Curitiba com São José dos Pinhais, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Isaías, no capítulo 53 e no versículo 2, a Bíblia diz assim: "Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse." Aqui nós temos, da parte de Deus, através do profeta Isaías, que falou cerca de 700 anos antes de Cristo, uma palavra que podemos classificar como uma profecia messiânica. Aliás, Isaías, mais do que qualquer outro profeta, falou muito da vinda de Cristo, falou muito a respeito da sua obra, falou muito a respeito do seu ministério. E aqui ele nos dá uma característica singular de nosso Senhor Jesus. No momento em que ele fala que ele foi subindo como um renovo, ele contrasta isso dizendo que era como raiz de uma terra seca. As duas coisas, aparentemente, pela lógica, são incompatíveis, são, na verdade, contraditórias. Talvez você se recorde que na parábola do semeador, Jesus fala de uma planta que morre justamente porque está com as raízes num terreno seco, exposto ao calor e ao sol. Na verdade, a palavra de Deus também diz no livro de Jó que ainda que o seu tronco estivesse no pó caído na terra, o cheiro das águas brotaria novamente. O renovo normalmente aparece no contexto de uma terra bem regada. Já, por outro lado, a raiz de uma terra seca não permite isso. No entanto, quando Isaías está falando das duas coisas juntos, ele não está falando de algo natural. Ele está falando de nosso Senhor Jesus. Ele está falando de Jesus comparado a uma planta que brota mesmo sem extrair nenhum recurso de uma terra seca. Porque uma raiz numa terra seca, ela não consegue extrair os recursos que precisa. Não há os nutrientes necessários, não há capacidade de puxá-los para a árvore ou para a planta. No entanto, ao usar essa ilustração, a palavra de Deus nos revela algo extraordinário, que as raízes de Jesus não estavam nesse mundo, as raízes de Jesus não estavam nessa terra. Ele, na verdade, extraía tudo do Pai. Ele dizia: "Eu só falo aquilo que ouço meu Pai falar, eu só faço aquilo que vejo meu Pai fazer." A palavra de Deus claramente nos diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Todos os recursos de Jesus provinham do Pai e não necessariamente dessa terra, desse mundo. Nós precisamos entender, a mensagem que está sendo transmitida aqui não está dizendo que nós não precisamos nos relacionar com essa terra, não está dizendo que nós não temos necessidade de recursos terrenos. Jesus, obviamente, comeu, bebeu, dormiu, viajou, precisou de transporte, de hospedagem, as pessoas investiam no seu ministério até por conta disso. Não quero exagerar na colocação ou espiritualizar demais. Mas nós precisamos entender que há uma mensagem que ela não é compatível com a lógica. E essa mensagem mostra que eu e você não deveríamos ter raízes nessa terra, mas deveríamos ter raízes em Deus. E essa interpretação, ela está em linha com tudo aquilo que a palavra de Deus fala sobre a maneira como eu e você devemos viver. Por exemplo, em Colossenses, no capítulo 3, dos versículos 1 a 3, a Bíblia diz: "Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus." Pensai nas coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. A palavra de Deus é clara em dizer que nós não deveríamos estar buscando as coisas que são da terra. Isso não está dizendo que, em hipótese alguma, nós podemos nos relacionar de forma prática com esse mundo. Mas nos mostra que esse não pode ser o foco, não pode ser a nossa fonte de recurso, o mundo não pode ser a nossa fonte de sustento, ou de forças, ou de motivação. Nós precisamos aprender a buscar isso em Deus. Nós precisamos entender a importância de permitir que Deus seja a nossa fonte de provisão plena, completa. O Senhor Jesus disse: "Olhe as aves do céu, o Senhor as sustenta." E aqui ele está falando de um sustento que não é apenas o que Deus proveu na estrutura da natureza, mas está falando de um cuidado de Deus. Ele diz: "Quanto mais para com vocês." Nós precisamos aprender a entrar nesse lugar de confiança, de descanso. né? Viver nesse mundo sem se prender, sem se arraigar a qualquer coisa desse mundo. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 3, dos versículos 19 ao 21, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pessoas que só se preocupam com as coisas terrenas, que não têm olhos, que não têm coração, que não têm mente para as coisas celestiais. A palavra de Deus coloca nesse lugar, nessa condição, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia. Agora, o apóstolo Paulo contrasta isso com a próxima declaração. Ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual há de transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. De um lado, aqueles só pensam nas coisas terrenas. De outro, cristãos que deveriam entender, nossa pátria está nos céus. Nossa maior aspiração está nos céus. Eu não estou dizendo que nós vamos caminhar nessa terra sem fazer diferença. Jesus disse que nós temos que ser sal da terra, nós temos que ser luz do mundo. Agora, uma coisa é abençoarmos o lugar por onde passamos. Outra é parecer que ele é o nosso destino. A palavra de Deus mostra que pensar só nas coisas terrenas é o que vai nos arrastar para longe de Deus, para longe do seu padrão, para longe daquilo que ele tem para nós. O Senhor Jesus nos diz em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 19 até o 21, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Ele não está dizendo, olha, não seria tão bom. Ele não está dizendo, olha, eu não acho que é a melhor ideia, mas se você quiser, tudo bem. Ele é enfático. Ele está dizendo, não acumuleis tesouros para vós outros na terra. Mas ele continua e diz o seguinte, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e não roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É lógico que Jesus não está dizendo que nós não poderíamos ter provisão nessa terra, mas ele está dizendo que quem vive só para entesourar aqui e não tem foco no céu, tem o coração preso nessa terra quando deveria estar no céu. Eu quero te perguntar, onde estão as suas raízes? Na verdade, você espiritualmente falando só vai subir como renovo, quando aprender a semelhança de Nosso Senhor, ser como raiz de uma terra seca, a buscar em Deus, e não nesse mundo a sua realização, a buscar em Deus e não nas coisas terrenas a sua fonte de inspiração ou o propósito para tudo aquilo que você faz. Quando eu olho para o tabernáculo de Moisés, eu vejo uma mensagem fantástica. Ele era uma obra de arte fora do comum. Deus diz a Moisés, pega os melhores artesãos, mas isso não será suficiente, apenas a habilidade deles. Deus diz, eu vou enchê-los com o meu espírito, eu vou capacitá-los sobrenaturalmente para que eles realizem essa obra de arte. A tenda do tabernáculo, ela tinha, na verdade, quatro coberturas diferentes. Obra de arte sobrenatural. No entanto, o chão, ele era de terra. Quando alguém entrava no tabernáculo, que foi a primeira expressão da casa de Deus nessa terra, não encontraria beleza nenhuma olhando para o chão. Só encontraria beleza levantando a cabeça e olhando para cima. A mensagem que Deus nos passa desde o início na sua casa é que toda beleza, toda riqueza, todo recurso, todo senso de propósito e de destino está relacionado com as coisas do alto e não com as coisas da terra. Nós precisamos entender que a quantidade de vezes que a palavra de Deus fala sobre essas coisas não é meramente informativo. Na verdade, é uma ênfase, é um enfoque. Ao olhar para a Escritura, eu percebo que os valores do homem e os de Deus não são necessariamente iguais. No Evangelho de Lucas, a palavra de Deus nos mostra ali no capítulo 16, nos versículos 14 e 15, o seguinte, os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Está falando de Jesus. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Preste atenção, o que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Chegaram ao ponto de ridicularizar o Senhor Jesus. Eu me pergunto se o estilo de vida de muitos cristãos hoje em dia não está produzindo exatamente a mesma coisa. Porque quando Jesus, de uma maneira tão enfática, ensina que nós não temos que acumular tesouro aqui, e sim nos céus, mas nós decidimos tratar isso não como verdade, mas nós decidimos tratar isso como algo descartável e não como verdade, nós estamos ridicularizando o Senhor. Nós estamos dizendo a ele que ele realmente não sabe das coisas, nós estamos dizendo a ele que os nossos valores é que contam, nós estamos dizendo que toda tentativa dele de nos dirigir por um caminho correto não valeu a pena. Precisamos ajustar o nosso coração, precisamos ajustar os nossos valores de maneira a viver em linha com os valores de Deus. O livro do Apocalipse nos fala de pessoas que eram ricas materialmente, mas o Senhor olha e diz: para mim você é pobre. Os conceitos de riqueza e pobreza, eles são, antes de mais nada, aos olhos de Deus, espirituais e não meramente materiais. Isso não significa que Deus não queira te abençoar. Isso não significa que Ele não possa te suprir de uma forma extraordinária. Isso significa que o seu coração não pode estar preso nisso. Que, na verdade, você precisa estar conectado com Ele o tempo todo. Seja no relacionamento com bens materiais, seja no propósito de vida, seja na sua meta, seja naquilo que enche o coração. Você precisa, à semelhança de Jesus, ser como raiz de uma terra seca. Porque isso, e somente isso, te permitirá subir como um renovo, vivendo forças que vêm do Senhor, vivendo uma realização que vem do Senhor. Que Deus te abençoe e que, encorajado por Sua palavra, você permaneça fazendo as escolhas certas.